Boa tarde a todos os vereadores e as vereadoras presentes aqui nessa sessão ordinária. Cumprimento também o público que presente, a nossa secretária de saúde, os demais da Secretaria de Saúde. 11 de novembro de 2024, sessão ordinária número 43. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lur.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripk.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Chassa para a sessão de hoje se encontra em Salmos 37, versículos 5 a 9, que passa a fazer leitura neste momento.
Ponham a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor, Deus, cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento de Pedro Tom Couto, neto do vereador Elmar Francisco Tom, ocorrido no dia 5 de novembro de 2024. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 41, realizada no dia 4 de novembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 51/2024. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 30 de outubro de 2024. Encaminha projeto de lei número 51/2024, que denomina Casa Moerana, situada no Espaço Cultural, Turismo, Esporte e Eventos Sofia Anhols Berger, neste município e da outras providências. A Sua Excelência, Senhor Geopondes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. É sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 51/2024 para a votação desta colenda de lidade, fazendo acompanhar a seguinte. Justificativa. O projeto de lei 51/2024 visa denominar a Casa Típica Pomerana situada no Espaço Cultura, Turismo, Esporte e Eventos Sofia Anhols Berger como Casa Heinrich Rudolf Albert Zeig, descendente de Hermann Erdmann Friedrich Karl Zeig, que chegou ao Brasil em 1873 e se casou com Emilie Wilhelmine Auguste Zitloff. Casou-se com Auguste Hedwig Wilhelmine Köhler em 22 de março de 1929, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Santa Maria, em uma cerimônia oficializada pelo pastor Hermann Röhlke. A família Zeig estabeleceu-se logo ao chegarem no Brasil na região denominada Alta Pomerânia, que compreende a atual região de São Sebastião de Belém, às margens esquerda do rio Santa Maria, local onde foi construída a casa típica adquirida pelo município. Esta casa foi construída no final do século XIX, uma vez que os títulos definitivos se encontram com a família desde agosto de 1894, conforme cópia que segue, além de preservar o nome da família Zeig através da menção de um dos seus patriarcas e filho do construtor da casa. Este projeto tem como objetivo valorizar a memória destes que tanto contribuíram para o crescimento de Santa Maria de Jetibá, deixando para trás familiares, amigos e conhecidos, bem como a sua terra natal e transformando a Mata Virgem em seus lares. Certamente que podemos contar com o apoio de Vossas Excelências na apreciação deste projeto de lei. Enviamos saudações. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 52/2024. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 5 de novembro de 2024. Revoga a lei número 2767 de 20 de dezembro de 2023, que autorizava a cessão de uso gratuito de imóvel ao governo do Estado do Espírito Santo. A Sua Excelência, o senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Submeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que revoga a lei número 2767 de 20 de dezembro de 2023. A revogação justifica-se pelos motivos expostos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, que, através de despacho do superintendente da SALE, manifestou-se desfavoravelmente quanto à continuidade do projeto de construção de uma delegacia de polícia civil no referido imóvel municipal, que seria objeto da cessão. Conforme os documentos apresentados, a Secretaria de Segurança Pública expôs os seguintes motivos para inviabilidade da construção. Ausência de dotação orçamentária destinada à construção da Delegacia da Polícia Civil de Santa Maria de Jetibá, considerando que o orçamento de 2024 e de anos subsequentes já está comprometido com outras obras prioritárias da Polícia Civil do Estado. Inexistência de termo de referência e projeto de engenharia arquitetura para a referida construção. Não inclusão do projeto de construção da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá no plano de investimentos do governo do Estado do Espírito Santo. Inviabilidade de um plano de construção, dada a falta de estimativa do custo da obra e de recursos disponíveis, uma vez que o imóvel, mesmo se cedido, implicaria na aplicação de recursos para construção de uma edificação em área apenas cedida e não transferida em propriedade ao Estado. Tais considerações demonstram que a cessão do imóvel não trará os resultados almejados para a segurança pública local, conforme inicialmente previsto. Em razão dessa inviabilidade, manter a cessão do imóvel ao Estado apenas acarretaria ônus ao município, sem garantir a concretização das melhorias desejadas ao setor de segurança pública. Assim, solicito a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência para que possamos retomar o pleno uso do planejamento do imóvel em favor do interesse público municipal. Conto com a compreensão e o apoio dos ilustres vereadores e vereadoras para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Hilário Ripke, prefeito municipal. E já está concluída a leitura.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para o exame parecer. Os vereadores desta Casa de Leis aprovaram na sessão ordinária no dia 12 de agosto de 2024 a moção número 10 que congratula a Associação Obra Cordai Capixaba de Santa Maria de Itibá de autoria do vereador Luiz Anaúcio da Silva. Convido neste momento para os representantes da associação para receber a placa.
Boa tarde a todos. Peço autorização do presidente para que eu possa fazer a leitura da moção, presidente, por favor. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, ofício número 150/2024. Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 15 de agosto de 2024. Assunto: encaminha a moção de congratulação para conhecimento. Senhor presidente da Associação Obra Cordai Capixaba de Santa Maria de Itibá, na época ainda o presidente. Segue para o vosso conhecimento e demais membros da associação a moção de congratulação número 10/2024, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva, que foi aprovada por unanimidade pelos pares desse poder. Oportunamente solicitamos a compreensão no sentido de dar conhecimento dessa moção a todos os demais membros da associação. Moção de congratulação número 10/2024. Congratula a Associação Obra Cordai Capixaba de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem é realizada por meio do vereador Luciano Alves da Silva, a qual tem como objetivo externar alegria e admiração com votos de congratulação à Associação Obra Cordai Capixaba em Santa Maria de Itibá. Os instrumentos de sopro e de metais ganharam espaço na igreja junto com a Reforma Luterana. O próprio reformador Martim Lutero os introduziu na igreja. Mas os primeiros coros de metais, grupos, só foram criados a partir de 1764, numa pequena comunidade de Moravios, que se formou em Berchtesdorf, Alemanha, na propriedade do jovem conde Nicolaus Ludwig. 1760. A vila que estes fundaram recebeu o nome de Herklut, a Vigília do Senhor. O pietismo e a ação missionária eram a marca registrada da comunidade dos irmãos de Helmut, que se expressavam através da música, a maneira de trabalhar com metais. Hoje, a maneira de trabalhar com metais hoje é uma herança de Jonas, de 1856 a 1941. O pastor Jones Kuhl é o autor das escalas para trombones na tonalidade do piano, com o objetivo de que o coral, o piano e os instrumentos de metal possam trabalhar em conjunto sem que fosse necessário transcrever as notas. O amor à música de sopro veio na bagagem dos imigrantes alemães e pomeranos que chegaram ao Brasil a partir do ano de 1824. Aqueles que conseguiram trazer um instrumento e o método Kuhl mantiveram o dom, mesmo que individualmente. Aos poucos, os músicos foram se reunindo e formando pequenos grupos, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Os grupos de metais não representam apenas música para os pomeranos, representam quase um século de cultura e tradição mantidas com fervor em algumas comunidades. Por volta do ano de 1912, o pastor Werder, em suas viagens à Laranja da Terra, encantou o senhor Wilkley com o som de um trompete que carregava consigo. E este, por conta própria, comprou livros e instrumentos da Alemanha que só foram usados anos depois, quando o pastor Langnoff mostrou ao então recente grupo que cada nota possuía uma duração diferente. Estes, então, conseguiram pela primeira vez executar uma música a quatro vozes. Em 1º de setembro de 1921, foi realizado em Vila da Laranja da Terra o que seria o primeiro encontro de trombonistas do Estado. A motivação gerada foi tão grande que o grupo da Vila não deixou de atuar nos cultos em nenhum momento sequer, desde a data de seu surgimento. E este, juntamente com o então existente grupo em Santa Maria de Jetibá, passou a encantar membros de outras comunidades. Hoje, grande parte das comunidades rurais do Espírito Santo possui grupo de metais e muitas vezes estes, juntamente com sua história, são esquecidos e não recebem a devida importância que exercem para a entidade e memória da cultura pomerana. Juntamente com o casamento, com as danças, com a concertina, com o brote, com a língua, etc. A história dos grupos de metais do Estado não deve ser esquecida, porque eles estão presentes na vida comunitária de cada um. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de criar uma organização que pudesse congregar os grupos de metais e fortalecer esse trabalho em todo o Brasil. Surgiu, então, a obra missionária de metais da ISLB. A obra Acordai iniciou seu trabalho em 11 de novembro de 1989, a partir da necessidade de coros, de trombones e conjuntos de metais se unirem para promover um trabalho que tenha identidade luterana e brasileira. Sua finalidade é promover e coordenar a integração entre os conjuntos de metais no âmbito nacional e assessorar os órgãos diretivos da ISLB nas questões relativas à música de conjuntos de metais. Assim surgiu a proposta de um encontro nacional de trombonistas da ISLB, que acontece a cada quatro anos, em 1989, em Curitiba, em 1994, em Santa Maria de Jetibá, em 1999, em Timbó, em 2003, em Domingos Martins, em 2007, em Xereda, em 2011, em 15 de novembro, Santa Catarina, em 2015, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, em 2019, em Pomerode, em 2023, na ADL, em Afonso Cláudio, em solo capixaba, desde 1977, vem acontecendo os encontros regulares com o objetivo de promover o intercâmbio e o fortalecimento entre os grupos. Com o objetivo de buscar maior integração e organização do trabalho, foi criada durante o 29º Encontro Capixaba ocorrido na ADL, em Serra Pelada, em agosto de 2009, a Associação Obra Acordai Capixaba. Ela é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e políticos partidários, de natureza cultural. A partir da organização, como associação, foi possível nos últimos anos realizar intensos trabalhos de formação musical, como, por exemplo, formação de maestros, estudo de técnica em instrumentos e encontros de iniciantes. O trabalho da associação destaca-se pela presença de muitas pessoas jovens. Atualmente, na associação, fazem parte 46 grupos de diversos locais do Estado e 576 associados. Todo ano é realizado o Encontro Capixaba, que reúne em torno de 450 musicistas. Esses encontros acontecem em forma de rodízio pelas regiões do Estado nos dias 22 a 25 de agosto de 2024. Do Estado, nos dias 22 a 25 de agosto de 2024, acontecerá o 38º Encontro Capixaba de Trombonistas, em Rio das Pedras, no município de Santa Maria de Itibá. A expectativa é reunir 450 trombonistas. Vale ressaltar que em Santa Maria de Itibá é o município com o maior número de trombonistas do Estado do Espírito Santo. A atividade principal dos grupos de trombonista é acompanhar as comunidades luteranas em todas as celebrações e suas festividades. Um fenômeno que está acontecendo, está presente tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha, é o grande número de crianças e adolescentes que estão vindo para aprender a tocar um instrumento de sopro. Essas crianças e adolescentes desenvolvem o prazer de servir na missão de Jesus Cristo e desenvolvem valores humanos nobres, o que diminui o risco de caírem na delinquência. Ensinar a música nessas faixas etárias significa investir, no mínimo, nos próximos 50 anos dos coros de metais, pois é comum que trombonistas sirvam a Deus com a sua música por toda a sua vida. Os mais novos têm onde se inspirar, pois nos coros locais e nos encontros sentam lado a lado com os idosos para tocar. Dessa forma, a obra Cordai se mantém no propósito para no qual foi criada, fazer a missão através dos instrumentos de metais, através da música. Dessa forma, as atividades da obra Cordai constituem-se de grande importância cultural e de relevância social. A partir da organização como associação, foi possível nos últimos anos realizar intensos trabalhos de formação musical, como, por exemplo, formação de maestros, estudos de técnicas em instrumentos e encontros de iniciantes. O trabalho da associação destaca-se pela presença de muitas pessoas jovens. Portanto, como forma de parabenizar a Associação Alba Cordai Capixaba de Santa Maria de Itibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que seja enviada uma cópia para os representantes da associação, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2024. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, na época que eu apresentei aqui, Sheila, o nosso amigo Miguel e o Lucas, ainda era o presidente Armin Klitzke, confere, e não foi apresentada a moção antes, porque logo entramos em período eleitoral, e para que não ficasse como cunho político, eu decidi, por minha conta, deixar passar o período eleitoral e para que agora, nesse momento, a gente está fazendo a entrega da moção. Hoje, para as senhoras e senhores aqui presentes, a presidente da obra Cordai é a Sheila Kempin. Eu peço que fique de pé, por favor. Essa moça, peço uma salva de palmas para ela. O Lucas Pereira Rossman, assessor musical, por favor, Lucas. Também uma salva de palmas para ele. E o Miguel Potim, vice-tesoureiro, por favor, Miguel. Eu que estive presente na época da sessão, eu estive presente no encontro que aconteceu em Rio das Pedras. Foi muito bonito. Eu peço a Deus que continue iluminando cada um de vocês e que vamos juntos aí, porque juntos a gente consegue trabalhar mais, a gente consegue ser mais forte. Se a gente nos dar as mãos, a gente consegue manter essa cultura viva, e é isso que a gente precisa fazer, buscar, investir. e manter a nossa cultura. Muito obrigado, boa noite, boa tarde a todos.
Passamos a palavra para a secretária de Saúde, senhora Rosilene Stuhl de Souza, convocada a pedido da vereadora Ana Paula de Acevedo para prestar esclarecimento sobre os repasses financeiros ao Hospital Evangélico, assuntos diversos relacionados à Secretaria de Saúde.
Câmara, senhor Joel, e também toda a mesa diretora, os demais vereadores e vereadoras aqui presentes, e também quero cumprimentar a minha equipe, né, aqui presente da saúde, obrigada pelo apoio, e também cumprimentar todos os ouvintes, né, internautas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Fui convocada, né, através do ofício 194, pelo presidente desta casa, a pedido da vereadora Ana Paula, né, para prestar os esclarecimentos referentes ao repasse financeiro ao Hospital Evangélico de Santa Maria e os assuntos diversos sobre a secretaria. Eu queria estar convidando o superintendente de planejamento, né, que também faz parte da comissão da prestação de contas dos repasses ao hospital, para ele estar fazendo a apresentação. É possível?
Sim.
Pablo Prata.
Fique à vontade, secretário.
Primeiramente, né, boa noite aos senhores e senhoras vereadores aqui presentes, né, a todos que acompanham essa sessão. Cumprimentar aqui novamente a secretária de Saúde, Rosilene Stuhl. Eu vou estar, né, como ela ponderou, apresentando um pouco dos repasses, né, que são feitos à Associação Evangélica Espírito Santense, dentro dos moldes do convênio e das transferências do governo federal e estadual. Antes de iniciar a apresentação, só mesmo importante, né, ponderarmos que o Fundo Municipal de Saúde ele possui contratualizado com a Associação Evangélica Espírito Santense, que é a mantenedora do Hospital, né, Evangélico de Santa Maria de Atibá, convênios firmados, principalmente para custeios, né, de atendimentos de pronto atendimento. E dentro desses atendimentos de pronto atendimento, nós fazemos esses repasses, né, à entidade por meio de convênio, que é o principal instrumento, né, utilizado neste caso. Nós trouxemos aqui o detalhamento, né, uma série histórica, na realidade, né, de repasses específicos de convênio desde 2016 a 2024. Por meio aqui desse gráfico, né, de linhas, é possível visualizar que os repasses em 2016 à Associação Evangélica, na época, né, então, Fundação Concórdia, eles eram firmados convênios em torno de R$5.904.000. E ao longo destes anos, né, de 2016 a 2024, que é o convênio atual que nós temos hoje firmado então, com a Associação Evangélica Beneficiente Espírito Santense, ele está na casa dos R$10.528.000. De forma assim, simplificada, não vou dar detalhes de centavos e reais para otimizar mesmo o processo. Mas a gente percebe-se nesse aumento ao longo dessa série histórica, né, desses convênios firmados com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, anteriormente, e posteriormente, a partir do ano de 2023, com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, que assumiu a administração do hospital. Em caráter de detalhamento, eu detalho aqui para vocês o nosso orçamento atual da Secretaria Municipal de Saúde do exercício de 2024, fixado pela Lei Orçamentária Anual. Ele está em torno de R$57.688.000 e deste valor, R$10.528.000 é de convênio, representando em torno de 18% do nosso orçamento anual para o exercício de 2024. Desses R$10.528.000 que são repassados, então, à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, né, um valor global ali do convênio, né, de R$10.528.000, R$7.613.000 é composto com recursos próprios do município e R$2.914.000 de recursos do governo federal, os recursos destinados pelo Ministério da Saúde, que compõem lá o bloco da assistência financeira, né, de média e alta complexidade e hospitalar. Então, eu totalizo então, esse montante global de R$10.000.000, essa divisão. Nós fizemos um detalhamento aqui em caráter de entendimento simplificado, assim, dos repasses recorrentes, tanto do governo federal quanto estadual e municipal. O convênio citado, né, esse de R$10.000.000 firmados atualmente, ele é composto, então, como dito anteriormente, né, de fontes de recurso próprio e federal, né, assim com a frequência de repasse mensal, do qual R$ 646.698 são provenientes do recurso próprio e R$ 241.000, em média, são provenientes do recurso federal. Além desses recursos, né, de forma de repasse federal e estadual, nós temos ainda uma parte de um recurso estadual que entrou-se, né, nesse exercício de 2024, que ele é correspondente a leitos de clínicas médicas, né, de enfermaria adulta e psiquiatria. Este recurso, né, até novembro, até outubro de 2024, ele somava a importância de R$ 220.339. Né, a partir de novembro deste ano, ele teve um reajuste, porque houve-se uma implementação também de leitos de ortopedia, o Estado vai fazer uma complementação. Então, além, né, anteriormente era 220 mil, a partir de novembro de 2024, o recurso corresponderá a R$ 413.014. Então, a média de repasse, né, mensal anteriormente era de R$ 1.108.000, a partir de novembro de 2024 passará a compor, então, uma média de R$ 1.301.000, né, de forma mensal. Isso tanto de recurso federal, estadual e municipal. Além dos repasses, né, recorrentes pactuados em convênios e programas, a gente tem também a série de recursos que vêm provenientes de emendas, né, federal, indicados por parlamentares ou programas, né, vinculados. A gente detalhou as emendas de 2023 e de 2024, que é a solicitação em questão, né, dos repasses da EBS, que foi quando ela assumiu, então, anteriormente, Fundação Hospitalar Concórdia. Dentro do exercício de 2023, né, houve-se um repasse, além do convênio firmado, de R$ 1.225.000, correspondente a uma emenda parlamentar. Então, totalizando então esse exercício de 2023 com a transferência de R$ 1.225.000. E dentro do exercício de 2024, nós tivemos 4 propostas e emendas transferidas, 2 emendas parlamentares e 1 de programa. Uma emenda, então, no valor de R$ 1.200.000, transferida, né, de emenda parlamentar. Uma emenda de programa de R$ 1.504.755. E uma emenda que ela veio indicada à entidade no valor de R$ 400.000. No entanto, foi transferido R$ 255.415, pois se atingiu-se o teto. A entidade ela tem um teto hoje de R$ 1.455.000 para receber recursos de emendas e programas. Então, esse teto de indicação atingiu-se, então reteu-se R$ 143.000 ao Fundo Municipal de Saúde para aplicação na média complexidade. E os R$ 255.000 transferidos à associação, conforme a indicação. Então, ao longo do exercício de 2024, de emendas e programas repassados do governo federal, correspondeu-se um montante de R$ 2.960.000. Tratando-se ainda, então, das emendas e programas repassados, agora sim do governo estadual, nós também detalhamos aqui o exercício de 2023 e 2024. Ao longo do exercício de 2023, nós tivemos uma emenda que o Estado repassou no valor de R$ 370.000 e, ao longo do exercício de 2024, uma emenda de R$ 500.000 transferida. Nós detalhamos aqui na última linha da tabela os custeios de clínicas médicas, enfermaria, adulto e psiquiatria citado anteriormente, no qual foi se repassado o acumulado de 4 competências, né, o que totalizou R$ 881.356, correspondente que ele repasse mensal que o Estado custeia os leitos de clínica médica. Ainda além dos programas, né, convênios repassados, outro ponto que a gente precisa destacar que também são os repasses do piso da enfermagem, que são de transferências mês a mês do governo federal, para complementação, então, da assistência financeira complementar da União ao custeio dos pisos do enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Antes de entrar no detalhamento do que foi repassado ao piso da enfermagem, nós trouxemos assim, uma ponderação mais detalhada de como que funciona este processo de repasse do piso da enfermagem e como consolidou-se esse processo no município, né, visto que foi implementado pelo governo federal, instituído, e o município ele foi criando instrumentos de repasse para fazer essas transferências à entidade que tem o direito em receber este recurso e que vem destinado de forma mensal. De uma forma simplificada, nós fizemos aqui uma linha do tempo para fácil entendimento assim, do que houve, como foi sendo instituído isso ao longo do tempo. Então, lá no dia 6 de agosto de 2022, né, que foi instituído pela Lei 14.434, o piso da enfermagem de fato. Em setembro de 2022, então, teve-se aprovação da Emenda Constitucional 127. em agosto de 2023, praticamente aí 12 meses depois, publicou-se a primeira portaria que instruiu-se, né, a forma que funcionaria este repasse da União ao Fundo Municipal de Saúde. Este recurso do piso da enfermagem, ele não vai direto às associações ou entidades que têm esse direito a este recurso. É uma transferência fundo a fundo, então ela vence do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, e o Fundo Municipal de Saúde que realiza as transferências aos entes que têm, né, esse direito a esses complementos. E aí, posteriormente, então, em novembro de 2023, né, após a publicação da portaria em agosto de 2023 do Ministério da Saúde, que instituiu essas formas de repasse, aprovou-se a Lei Municipal, né, 2752, contra essas transferências. Posteriormente, passou-se também ao Conselho Municipal de Saúde, ainda em novembro de 2023, e seguindo em novembro de 2023, tivemos a aprovação da Portaria Municipal 2248, que regulamentou as transferências e os modelos de repasse às entidades, né, que pese a este recurso específico do piso da enfermagem. Em novembro de 2023, logo após a aprovação, foi-se incluso, então, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Em dezembro, firmado o convênio para regulamentar, então, essas transferências. Ainda em dezembro, foi feita a publicação em diário oficial para validação do convênio. Em 19 de abril, foi publicada, então, uma comissão de fiscalização desses repasses, dessas transferências mensal do piso. Então, seguindo lá, então, aquelas portarias e nomeações que foram de comissões para fiscalização e as portarias do Ministério da Saúde, de uma forma simplificada, nós temos um fluxo de tramitação sobre esses repasses. Como ponderado anteriormente, é um repasse de frequência mensal e que o responsável, né, diretamente pelas transferências é o Fundo Municipal de Saúde, assim como a portaria estabelece que a prestação de contas também é do Fundo Municipal de Saúde. Então, por isso, esse fluxo de tramitação e todos esses processos de aprovação de portarias e ciências a conselhos e tudo mais. Então, basicamente, o repasse, né, de forma mensal, ele se inicia-se todo dia 1º da competência, então até o dia 15 da mesma competência, as entidades encaminham ao Fundo Municipal de Saúde o detalhamento de todos os servidores que ele tem vinculados naquele SINES, e aí o Fundo Municipal de Saúde em si, com essa planilha em mãos, com a relação de servidores, encaminha isso ao Ministério da Saúde por meio do InvestSUS, que é a ferramenta utilizada para fazer essas transposições, transferências, né, de recursos. Então, se até o dia 15 faz esse envio, e do dia 15 ao dia 25, o InvestSUS ele dá o retorno com a complementação. Em caráter de exemplo, assim, o valor de um piso, por exemplo, é 3 mil. A entidade paga 2.500, então o Ministério faz o cálculo da diferença que falta para chegar ao piso. Ele repassa esses valores e até o final da competência, ele publica a portaria, né, com a relação de valores, né, não de forma individualizada na portaria, e sim que vem para o fundo. E o fundo depois faz o repasse à entidade. Só que, simultâneo a isso, né, essas transferências, nós temos ali a prestação de contas do repasse que foi realizado na competência anterior, no qual a lei municipal aprovada, o artigo 5º, no parágrafo único, ele detalha que a entidade, após, né, receber os recursos, tem até 30 dias para prestar a conta, e antes disso, o município, quando recebe o recurso do fundo, tem até 30 dias para passar a entidade. Então, tem-se uma comissão de avaliação dessas transferências e desses recursos que o fundo recebe, e essa comissão, ela sinaliza ao gestor se recebeu e como que está esse repasse aos servidores. O objetivo da comissão é garantir que, de fato, o recurso venha do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, que seja repassado à entidade e que este recurso chegue até o enfermeiro, até o técnico de enfermagem, auxiliares, da forma que veio ao InvestSUS, conforme o InvestSUS encaminhou. E aí, então, em caso da comissão aprovar essa prestação de contas, a entidade faz um protocolo e chega para a comissão, sinaliza-se a contabilidade e a Secretaria de Fazenda fazer o pagamento. Caso tenha alguma pendência ou diligência, o gestor ele informa a entidade as pendências e as diligências que a comissão encontrou, se é encaminhado à entidade para que manifeste e que apresente esclarecimentos, e, posteriormente, a comissão faz nova avaliação e manifesta, né, ao gestor sobre o status dessa prestação de contas. Trouxemos aqui também uma série histórica das transferências, então, dos repasses correspondentes ao piso da enfermagem. Como dito anteriormente, a primeira portaria que foi publicada referente ao piso, ela foi publicada lá no dia 22 de agosto de 2023. E essa portaria, quando ela veio de forma retroativa, com a transferência de 240 mil, correspondente ao período de maio a agosto de 2023. Foi quando o piso, de fato, foi instituído. E aí, posteriormente, então, houve-se, né, uma série de repasses de forma mensal, e à medida que aquele fluxo anterior ia funcionando com as prestações de contas, as provações, ia se realizando, então, as transferências à entidade. Logo aqui na primeira coluna, a gente tem uma linha específica que eu gostaria de chamar a atenção, com o acerto de contas de maio a agosto. Ele foi uma transferência realizada, o recurso veio em 29 de setembro de 2023, mas realizou sua transferência em apenas outubro de 2024, visto que o Fundo Municipal de Saúde, e assim como a entidade também, até o momento, não dispõe de orientações do Ministério da Saúde ou do FNS sobre o repasse de forma individualizada. Este recurso, então, ele foi transferido à entidade, mas nós estamos aguardando, né, parecer do Ministério da Saúde sobre o detalhamento individualizado de como repassar esse recurso específico ao profissional. Os demais recursos, eles seguem de maneira recorrente, transferidos, né, após a aprovação da prestação de contas, e ali nós temos algumas datas de pagamento. Então, no dia 15 de dezembro, realizou-se o repasse à EBS, os recursos correspondendo ali, então, a maio e agosto de 2023, setembro de 2023 e outubro de 2023. Posteriormente, lá no dia 17 de janeiro de 2024, um repasse de 240 mil, o que correspondeu ali também mais um bloco de transferências, corresponde a novembro de 2023, a nona parcela de 2023 e o mês de dezembro de 2023. Seguindo, então, com as competências de 2024, no dia 20 de maio, nós realizamos a transferência, então, de 287 mil, correspondendo ao período de janeiro de 2024 a abril. Posteriormente, no dia 20 de agosto, 242 mil, correspondendo a maio de 2024 e julho de 2024. E ali, posteriormente, nós tivemos novamente um acerto de contas de maio a agosto de 2023, que também segue o parecer anterior aguardando uma orientação do Ministério sobre como repassar isso de forma individualizada. Então, novamente, o dinheiro foi transferido do FNS ao Fundo Municipal, o Fundo Municipal transferiu-se à entidade, só que está dependendo dessa orientação, neste caso dessa parcela em específico, assim como a anterior. E aí, né, como dito anteriormente, esses repasses, eles seguem, né? Ainda tem os meses de agosto, setembro e outubro, que foram transferidos, então, em 5 de novembro de 2024. Atualmente, recebido do FNS, o município, ele, né, a entidade destinada à entidade de 2023, de maio a agosto, e até novembro de 2024, o município recebeu do FNS R$1.481.252,46. Transferidos ao hospital foram R$1.481.251,86. Deu uma diferençazinha de 60 centavos do último repasse que vai ser feito posteriormente, devido a cálculo mesmo. Por isso, essa é a diferença. Mas, de forma geral, todo o valor repassado do FNS no dia de hoje está transferido à entidade. Como dito anteriormente, né, esses repasses, eles chegam do FNS, o município tem 30 dias para realizar a transferência, posteriormente transferida à entidade, ela tem 30 dias para prestação de contas. Só assim nós conseguimos fazer o próximo repasse, conforme a lei municipal aprovada prevê. Então, a competência de maio e agosto de 2023 foram transferidas no dia 15 de dezembro, a entidade fez a prestação de contas, né, posteriormente no dia 23 de janeiro. E devido a algumas diligências ou pendências que tinha, né, foi se postergando este prazo, e essa prestação de contas ela foi aprovada com ressalva para fazer essa transferência aos profissionais no dia 16 de maio de 2024. E aí, no dia 20 de maio, posteriormente, a entidade prestou os esclarecimentos necessários às transferências, às ponderações anteriores. Ainda então, nas transferências do repasse de novembro, nona parcela e dezembro, e posteriormente de janeiro a abril de 2024, que foram repassados no dia 17 de janeiro e 20 de maio, a comissão e a Secretaria de Saúde recebeu a prestação de contas no dia 18 de junho, e de, posteriormente, do outro mês, no dia 27 de junho. Então, apresentou-se ainda diligências, a entidade prestou-se posteriormente, no dia 31 de julho, e no dia 7 de agosto, essa comissão aprovou, né, essas transferências, então, a prestação de contas desses repasses correspondente a este período. E aí realizou-se, então, a transferência dos valores acumulados devido a essas aprovações de maio, junho e julho de 2024, no dia 20 de agosto, E no dia 16 de outubro, a entidade prestou conta dos recursos transferidos no dia 20 de agosto. A comissão, então, do dia 17 de outubro a 5 de novembro, fez as análises, não constatou-se pendências e diligências cabíveis, né, para ponderações. Foi ponderado algumas questões, mas nada relevante à retenção do recurso. E no dia 5 de novembro de 2024, né, foi aprovada, então, a transferência, a prestação de contas, e no mesmo dia executada a liquidação e o pagamento desse recurso, transferindo, então, os recursos de agosto de setembro a novembro de 2024. Então, hoje os recursos estão, né, completamente transferidos, como demonstrado anteriormente. Basicamente, seriam esses, né, as transferências, tanto de convênios, programas e do piso da enfermagem. Qualquer dúvida, necessidade de esclarecimentos, estou à disposição.
Pablo, permite a parte?
Boa tarde.
Sim. Me permite a parte?
Desculpa, não.
Me permite a parte?
Claro.
Gostaria de parabenizá-lo pela belíssima apresentação de dados, pela elaboração. Tenho certeza que deve ter dado um pouquinho de trabalho. E você apresentou de forma sucinta e didática, uma bela apresentação. Eu gostaria apenas de pedir a você que... Eu fiquei com uma dúvida, né? Na hora que você, em algum momento ali, você falou sobre um teto, né? Que tem um teto que atinge, aí teve uma sobra. Você poderia... Duas coisas que eu quero perguntar. A primeira é sobre o teto. Você poderia falar mais uma vez sobre essa parte?
Claro. Primeiramente, obrigado, Ana Paula, pelas considerações. Toda secretaria sempre está prestando esclarecimentos necessários da melhor forma possível, mais detalhado. Eu vou retornar à apresentação para ficar mais prático. Se me permite só um minuto, por gentileza. Nessa parte aqui. Como dito, né, então, se tratando de emendas de programas e recursos, né, do governo federal, por meio de indicações, todo ano abre-se, então, um calendário para indicações de emendas parlamentares, no qual os parlamentares indicam a transferência de recursos a entidades e ao próprio fundo municipal, aos municípios e tudo mais. E se tem-se um teto estabelecido de que eles podem se indicar. Este teto é definido por uma série de critérios, né, pelo Ministério da Saúde e demais entes lá envolvidos. E o teto hoje estipulado de indicações à entidade, né, no caso a EBS hoje, é de R$1.455.000. Então, por exemplo, nós temos lá três parlamentares que resolvem indicar recursos a serem transferidos à entidade. A somatória desses recursos que os parlamentares irão indicar a ser transferidos à entidade, eles não podem ultrapassar os R$1.455.000, que é o teto que ela pode receber de indicações de emendas parlamentares e programas para aquele ano. Então, no exercício de 2024, né, devido a essas indicações e programas destinados à EBS, ela teve uma proposta indicada, né, de R$1.200.000, posteriormente, uma proposta de programa de R$1.504.755. E, além dessas propostas, ela teve sua indicação de R$400.000, que é o que corresponde àqueles 255 transferidos. Porque se somasse, né, os R$1.200.000 com R$1.504.000 mais os R$400.000 indicado, ultrapassa o teto em R$143.000, de R$1.455.000. Então, esse recurso, que foi a última proposta indicada de R$400.000, ele teve uma dedução de indicação à entidade devido a atingir esse limite de R$1.455.000 no ano de 2024. E aí, desse recurso, então, indicado, que ele vem ao fundo municipal, e o fundo municipal faz o repasse, transferiu-se os R$255.415 à entidade, totalizando-se, então, o valor do teto, né, de propostas de emenda parlamentar, que é de programa não entra para este teto, neste caso aqui, somente as de emendas parlamentares. E o restante de R$143.000, ele ficou-se ao Fundo Municipal de Saúde para aplicação também no mesmo bloco de custeio da média alta complexidade do município.
Sendo utilizado, né?
Sendo utilizado, aplicado na média alta complexidade do município. Inclusive, está sendo aplicado. Este recurso ele está sendo aplicado no custeio de locações de ambulâncias, exames, e, né, todos no mesmo bloco da média alta complexidade pelo qual ele foi destinado. Só não transferiu-se a entidade de R$143.000 por atingir esse teto de R$1.455.000. Mas está sendo utilizado no Fundo Municipal de Saúde.
Ok. Pelo que eu acompanhei da apresentação, segue-se o protocolo normal, né? O dinheiro ele vem, à medida que apresenta-se a documentação, o dinheiro ele é repassado. Meu convite, né, a convocação à Secretaria de Saúde, ela vem de questionamento, né, um questionamento que não é, vamos dizer assim, dessa semana, já é de meses anteriores, em que os enfermeiros eles não estavam recebendo o piso salarial. E esse questionamento, eu já fiz o convite aqui também, veio aqui também o presidente do Hospital Evangélico, juntamente com a sua equipe, e prestou esclarecimentos. Na ocasião, foi falado também do atraso da Secretaria de Saúde em fazer o repasse. E, pelo que eu acompanho da apresentação, eu vejo que vocês aguardam a prestação de contas para o repasse. Então, eu gostaria de saber como que vocês poderiam me falar sobre esse fato. Houve atraso da prestação de contas, por isso houve atraso do repasse, ou apenas houve atraso do repasse? O que, que aconteceu, né, para que esses enfermeiros tivessem os seus pagamentos do piso atrasado?
Só me localizando aqui novamente, na apresentação, ficou na última planilha. Conforme detalhado, né, e mencionado anteriormente, o município ele segue, né, as portarias que estabeleceram, né, os repasses e as transferências aos entes que têm esse direito a este recurso, que é feito de forma mensal pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Nós temos aprovado uma lei municipal que ela estipula, dentre esses instrumentos que foram pactuados, esses repasses, a prestação de contas. E a portaria do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que publicou-se, ela então possibilita que, após a transferência com o InvestSUS, né, vem pelo InvestSUS e o FNS realiza, o Fundo Municipal tem até 30 dias após receber este recurso em conta para transferir aos entes. E quando o município faz essa transferência aos entes, a entidade ela tem até 30 dias posteriormente para fazer a apresentação e apresentar mesmo de forma detalhada a prestação de contas das transferências aos profissionais, tanto dos enfermeiros, auxiliares, técnicos, né, que têm o direito ao repasse deste recurso. Conforme a gente apresentou-se, né, no início houve essas questões, esse atraso, até porque estava-se ainda fundamentando e formalizando os instrumentos de repasse, e posteriormente, né, igual apresentado, nós temos as datas, né, de repasse e as datas que as prestações de contas chegaram. Então, assim, tem-se, de fato, um intervalo entre o repasse e a prestação de contas nesses últimos meses, mas quando é feita a prestação de contas, a comissão faz, se reúne prontamente, porque entendemos, como todos, a importância, né, deste recurso e dessa transferência, e faz essa análise. Em casos de diligências ou em alguma pendência, solicite-se a entidade novamente, geralmente com prazo de 10 dias úteis, para que apresentem as respostas às solicitações que a comissão realizou. Então, de fato, às vezes costuma se delongar um pouco devido às pendências que vêm. Hoje, nesses últimos repasses que vêm sendo feitos, a comissão se percebe-se que está muito mais bem fundamentado e muito mais dinâmico. Então, a tendência é que isso, né, fique mais em dia, principalmente agora que nós conseguimos, né, tanto por parte da associação, do fundo, manter o repasse em dia e se alinhou-se, de fato, os documentos necessários a serem apresentados, e isso está ficando um pouco mais dinâmico. Mas, de fato, a gente depende, né, da prestação de contas, de analisar a prestação de contas e aí sim, né, manifestar se vai repassar o recurso ou não. Mas tem esse delay e que a gente está tentando fazer essa, né, vai deixar mais dinâmico. Mas é aquilo que a gente apresentou-se ali, né, tem um intervalo considerável entre a data de transferência e a data de prestação de contas.
Sim, é uma via de mão dupla, né?
Principalmente isso, e depende fundamentalmente, né, dos dois setores, dos dois entes trabalharem ali de forma conjunta para que funcione, né. A Secretaria de Saúde ela não tem as condições de fazer sem ter uma prestação de contas da aplicação daquele recurso. É um recurso extremamente específico, ele vem destinado exclusivamente para custeio, para complementação do piso da enfermagem, e que quando se publica a portaria, ele vem de montante global e o Fundo Municipal de Saúde que realiza os repasses conforme detalhado no InvestSUS. Dentro do InvestSUS, ele tem um detalhamento de cada valor para cada funcionário que foi informado. Então, a gente tem sim, essa necessidade, essa obrigação de acompanhar, de fato, a aplicação daquele recurso para aquele servidor. Mas, então, por isso que depende aí dessa via de mão dupla, como você ponderou, entre os dois entes, né, para a gente fazer isso daí fluir da melhor forma possível, que esse recurso chegue, né, o quanto antes à entidade, principalmente aos profissionais, né, que, de fato, são os detentores do recurso.
Pablo, eu agradeço a sua explicação. Eu tenho mais algumas dúvidas, mas não se trata a respeito do Hospital Evangélico.
Agradeço, então. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado, Rosilene. Pedi licença.
Obrigado, Pablo, pela apresentação. Eu gostaria de estar fazendo alguns esclarecimentos, né, até antes, de repente, da vereadora me perguntar. Né, que eu estava como secretária, eu estava como subsecretária, né, desde abril de 2021 até 5 de junho de 2024. Em 6 de junho, quando o prefeito, né, nosso prefeito Hilário, me convidou para assumir a Secretaria de Saúde, né, e para a gente finalizar esse mandato, né, e com a saída, né, da anterior, me solicitou então para continuar e dar sequência. Nesse período, né, então, a gente teve algumas metas, né, que para a gente estar trabalhando, foi onde eu realizei reuniões praticamente com todas as equipes, né, de saúde, até para estar mais próximo das equipes, né, para acompanhar mais o trabalho, alinhar alguns objetivos, as melhorias também para os atendimentos, né, aos munícipes, no tratamento, né, dos nossos pacientes. Também demos sequência nas emendas, né, dos recursos federais, estaduais, que estavam em andamento na Secretaria de Saúde. Mantive, né, acompanhando os projetos que estavam em execução. Foi, né, uma das obras que seriam da Unidade de Saúde de Alto São Sebastião, né, que a gente acompanhou, e a equipe hoje já está trabalhando, né, dentro da unidade. Estamos acompanhando a construção da unidade de saúde aqui do centro, que seria, né, que futuramente para sede 1 e sede 2. Finalizamos a reforma de Caramuru, né, fizemos a entrega também da reforma. Estamos dando continuidade às ações de saúde, né, outubro rosa, novembro azul. Vamos ter agora o dia D da dengue, né, dia 23. Vamos ter o projeto dermatológico também dia 7 e 8 de dezembro, no AMA. Né, então, assim, as ações continuam, né? E temos, né, atuado com constantes reuniões com a EBS, né, com o Hospital Evangélico. Temos dado todo o apoio ao trabalho da APAE também. Estamos, né, na melhoria do transporte sanitário dos pacientes, né, que vão para a Grande Vitória para fazer tratamento. Estamos adquirindo um novo micro-ônibus para esse ano ainda, fazer a entrega, né? E estamos sempre à disposição, né, dos munícipes, dos vereadores, né, dos servidores, né, sempre com um bom diálogo na secretaria e sempre à disposição das pessoas que procuram o nosso serviço, né, e nossos esclarecimentos. E também vamos ter audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre, dia 18, na próxima segunda, né, aqui na Câmara, às 14 horas também. Então, sim, são as programações que ainda estão em andamento esse ano, né, para dar sequência e finalizar o exercício.
Me permite a parte?
Pois. Sim, pois não.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e também, né, fico muito feliz com essa aquisição, né, desse micro-ônibus.
Uhum, um novo micro-ônibus. Isso.
Esse micro-ônibus, ele vai impactar diretamente hoje para algum grupo de pacientes específicos, de forma geral?
Seria de forma geral, até para renovar, né? Nós temos dois hoje, né? Então, assim, eles têm tido um desgaste muito grande, muita mecânica, né, manutenção. E aí seria para estar renovando a frota, né, para esses pacientes, né? Que quem desce no micro, os pacientes que descem no micro, não são os pacientes de hemodiálise, não são os pacientes que fazem os de tratamento oncológico também, geralmente descem em van, né? Eles têm um carro mais específico, né? O micro-ônibus é mais para quem desce, que tem consultas, exames, né? E os pacientes mais debilitados hoje, praticamente, né, nossas ambulâncias descem de segunda a sábado, às vezes até no domingo, para fazer o transporte dos pacientes mais debilitados, né, e acamados, né, pacientes oncológicos.
Isso, sem dúvida, é algo que trará assim, benefícios a cada cidadão, né, pois descer o caminho até Vitória, ele é um caminho, eu diria, sim, até que um pouco longo, e ir mais confortável faz toda a diferença. Sim. Então, assim, isso é algo muito importante que a secretaria, você em exercício como secretário, está fazendo, é algo sem dúvidas importante. Eu tenho aqui anotado alguns questionamentos, né, da população, uhum, que chega diariamente, né, para mim como vereadora, e eu gostaria, né, de forma breve, de te ouvir também sobre... Na sessão anterior mesmo, foi citado aqui, inclusive, até mesmo por alguns colegas vereadores, acho que foi a vereadora Dair Lucht, né, que citou a respeito de um médico que não, ou médico ou médica, que não foi trabalhar devido ao barro na estrada, né? E isso acaba gerando uma situação assim desconfortável, porque geralmente aqui a gente não para por causa do barro, a maior parte do nosso município ela é, de fato, assim... A população está em área rural e eu tive reclamação, não somente assim, de uma pessoa, mas de mais pessoas, falando que vai até a unidade de saúde. Nós estamos até com vários pontos, né, de estrutura dentro do município de unidade de saúde, mas muitas das vezes nós estamos em falta daquilo que é essencial, que é o médico, né? Uhum. Aí aconteceu algumas situações, por exemplo, do médico ter atestados de forma... Vários e vários atestados, né? E eu sei que, né, assim como eu, como todas as pessoas, o médico também passa mal. Só que isso estava sendo assim de uma forma muito corriqueira. E eu gostaria de pedir, né, para a senhora falar um pouquinho sobre essa questão do atendimento médico nas unidades de saúde, né, da zona rural.
Uhum. Sim, hoje a gente tem, né, praticamente todas as equipes com médico, né, hoje só Caramuru, que o médico pediu, né, desligamento, inclusive ele era de um dos programas do Ministério da Saúde, ele se desligou agora recente e a gente já está em contratação de uma nova profissional que vai começar dia 1º de dezembro, né? Ela ainda está só finalizando a documentação para estar iniciando no Caramuru. A gente tem tido alguns problemas, sim, né, relacionado. Estamos com problema na rede, né, elétrica das unidades. Por exemplo, Barra do Rio Claro é uma unidade que a gente está com problema na rede elétrica. Inclusive, nós estamos finalizando praticamente um processo que é para dar manutenção, né, contratando um engenheiro elétrico para dar essa manutenção na rede. Tivemos pessoalmente na EDP para tentar resolver o problema, né? Porque as nossas unidades, algumas são antigas, né? Essa de Barra do Rio Claro, né, é uma das antigas, assim como aquela de Alto São Sebastião, que foi demolida, né, bem antiga, se eu não me engano, de 2007, por aí, né, 2008. E elas não têm, né, a energia não está preparada para a demanda que existe hoje. Né? Nessa época não se tinha um computador, né? Impressoras, né, a parte elétrica toda, né, o consultório odontológico e tudo hoje, né, é tudo ligado na rede elétrica, ar-condicionado. Então, assim, isso deu uma sobrecarga na energia das unidades e isso tem tido bastante problemas. Então, assim, como a gente não tem no nosso quadro da Secretaria Eletricista, a gente está fazendo um processo para comprar esse serviço de um engenheiro elétrico para ver toda a mudança elétrica que tem que ser feita. As unidades passaram por reformas, né, todas, mas não foi na avaliação, né, na época não se fez a avaliação da parte elétrica, e aí ficou realmente pendente, e isso tem trago para a gente um transtorno bem grande. Né? Então, além da Barra do Rio Claro, além do problema elétrico, nós temos tido também, às vezes, a EDP com aquela abertura da estrada, também tem feito algumas manutenções na rede, né, deixando também sem energia. Em relação, né, à chuva, realmente prejudicou um pouco o atendimento, mas quando ela não vai para a Barra, ela também faz atendimento no Luiz Potratos, que faz parte da equipe. Então, dois dias da semana, ela atende no Luiz Potratos, que faz complemento, né, com a unidade da Barra. Então, assim, e realmente, né, em outras comunidades, em outras unidades de saúde, às vezes o médico tem apresentado, sim, atestado, mas, assim, não tem como questionar, né, o atestado do médico também, porque ele também passa mal, ele também tem um familiar, né, tem esposa, tem filhos, né? Então, assim, a gente fica um pouco refém nesse momento, porque a gente não tem médico de stand-by para ficar substituindo nesse caso, né?
Compreendo e agradeço. É porque são questionamentos da população, sim. Então a gente tem que... a gente acaba, vamos dizer assim, né? O munícipe, muitas das vezes, ele não entende, né? Ele chega na unidade para fazer a sua consulta, chegando lá ele está sem o médico... E, vereadora, por que aqui está sem o médico, sim, né? Aí vou verificar, às vezes, barro, é um atestado, né, e tudo. Uhum. Então, assim, a gente
algumas
sem...
reuniões, isso, né, também tivemos.
Isso. Então, assim, tudo isso, às vezes, gera... seria, de alguma forma, hoje tem o aviso quando há essa ausência por meio de algum mecanismo, grupo?
Olha, os agentes comunitários, né, eles têm grupo com a comunidade, né? E quando, né, em tempo, quando consegue avisar, é feito o aviso, você entendeu? Para a comunidade, através, né, de grupo de WhatsApp. Uhum.
E minha última pergunta, sim, minha última pergunta, né, e observação é a respeito, a senhora até citou, né, a reforma e a construção da unidade de saúde de Alto São Sebastião. Uhum. Não somente da unidade de Alto São Sebastião, mas de diversas outras unidades, eu fiz verificação, né, de diversas planilhas, e a planilha lá da obra de Alto São Sebastião, eu, em meses anteriores já, não é agora, eu constatei na época o chuveiro, né, o chuveiro no valor de R$ 1.000, uhum, e não somente este valor desse chuveiro, mas... Na sequência também, diversos itens, né? Às vezes uma torneira, verificando a obra, e eu não sou assim, eu sempre gosto de deixar bem claro, né? Sou uma professora, né? Comerciante, mas eu estive na obra e mesmo não sendo da minha área técnica, eu percebi, por exemplo, grade, em vez de estar, como eu posso usar a palavra, chumbada, ela estava parafusada. Então, quando a gente vai fazendo a análise ali da planilha da obra, eu percebi diversas irregularidades, alguma eu já havia até citado aqui, e é do meu conhecimento que na referida unidade de saúde estava lá, né, um chuveiro de plástico de baixíssimo valor. E agora a situação... Eu estive até recentemente na unidade de saúde... E eu gostaria, assim, de perguntar para a senhora, né, como que é o procedimento da Secretaria de Saúde hoje diante destas planilhas, né? Eu sei que tem fiscais, e como que funciona isso, desde a notificação até a correção de uma possível irregularidade. No caso destes pontos, por exemplo, eu gostaria, inclusive, que explanasse se foram corrigidos.
Né, especificamente falando de Alto São Sebastião, é um projeto, lá é um projeto que foi realizado pela Secretaria de Obras, né, não é um projeto padrão do Ministério da Saúde, uhum, né, e nem da Secretaria de Estado, que é um recurso do Estado, então, assim, eles deram essa liberdade da gente mesmo, né, o município mesmo fazer, elaborar o projeto. Então, assim, o projeto ele é feito pela Secretaria de Obras, com os profissionais específicos, né, de engenharia, né? E a gente nem se atenta, às vezes, na planilha, a gente se atenta ao espaço físico para se, né, dentro das normas que precisa da unidade, né? Todas as salas, né? Então, assim, quando a obra estava praticamente... E a gente tem o fiscal de contrato, que compete à Secretaria de Saúde, nós temos um fiscal de contrato, e a Secretaria de Obras tem o fiscal de obras, que é o engenheiro, né? Geralmente é o engenheiro, porque, assim... ao nosso ver, a gente consegue detectar, que nem você falou, né, vereadora, de que consegue visualizar coisas que estão pendentes ou coisas que deveriam ser feitas de outra forma, né? Eu não consigo identificar se aquele fio ou se aquela tubulação está correta, porque realmente também não tenho formação na área. Mas, assim, quando a gente está finalizando a obra, a gente também monta uma comissão da secretaria, né, vai, avalia também, né, todos os itens, confere com a planilha, né, o chuveiro realmente, ele, né, ele foi instalado um chuveiro que é o chuveiro antifurto, né, ele acredita ele ser mais caro até por causa da forma de instalação, né, a instalação dele é toda embutida, então, assim, no valor do chuveiro ele já é contabilizado toda a tubulação para a instalação, não é só o chuveiro em si, né? Ele tem uma instalação toda por trás da cerâmica. Ele é o chuveiro antifurto, que se chama, né? Então, assim, realmente esse chuveiro foi substituído, foi instalado. Eu acredito que o chuveiro, né, que constava lá antes deve ser para uso, né, dos próprios servidores que estavam executando, talvez para um banho, né, da obra, né, dos operadores, talvez da obra até, mas na inauguração, né, antes da inauguração, aliás, não fizemos ainda a inauguração, dependendo da agenda do governador, mas assim que foi entregue a obra para a equipe, né, o chuveiro foi substituído. Hoje se encontra lá.
Hoje, de fiscais, eles são ocupados por pessoas efetivas, contratadas. Não, se a senhora não tiver todas as informações, né, mas, em suma, esses cargos, eles estão ocupados por efetivos ou contratados?
Nem sempre são efetivos, né? Às vezes, pelo cargo comissionado também, alguns, né? Depende do objeto do contrato, né?
Eu até gostaria de, também, assim... eu tenho certeza e plena convicção da competência das pessoas que ocupam esses cargos, né? Uhum. Acredito que as pessoas tenham chegado a própria, vamos dizer assim, detectar estas irregularidades, mas é porque até a mim, como vereadora, às vezes a conversa que chega, não por parte de nenhuma forma da senhora secretária de saúde, mas a conversa que chega é que muitas das vezes o fiscal, quando ele não é efetivo, ele, às vezes ele trabalha com um certo receio, um receio até mesmo de perder o seu próprio emprego, né? Uhum. E há casos de fiscais que já foram mudados de função, né? Ao detectar uma irregularidade, constatar, ser trocado de função. Às vezes isso gera, às vezes até ainda... mais um certo receio ainda, né? Então, até estou hoje aqui fazendo uso da TV Câmara. Eu entendo que teremos aí um novo gestor para o ano de 2025. A senhora também, na competência de secretária, não sabemos como será o ano que vem, mas fica a minha sugestão de que o cargo de fiscal seja também ocupado por pessoas efetivas, para que não sejam pessoas... que estarão, às vezes, com medo de sofrer alguma penalidade, alguma demissão, por indicar ou mostrar a irregularidade. E, de nenhuma forma, né, a gente fala, porque a gente sabe da competência do servidor, independente de ser contratado ou efetivo. Mas a gente sabe também que, quando o emprego da pessoa está em risco, a pessoa ela fica com receio. Sim. Então, fica a minha observação e sugestão, e agradeço, senhora, os esclarecimentos.
Sim, uma boa sugestão, com certeza, né? Tem que ser ouvida, né? E colocada em prática, né? Assim, quando a gente vai fazer esse tipo de fiscalização, geralmente a gente monta uma equipe, né? A que nós fomos, né, na unidade Alto São Sebastião, a gente foi numa equipe de servidores. Então, assim, dá esse respaldo maior para não ficar... sempre, né, um sendo, né, taxado ou, né, cobrado, de certa forma. Né? Mas foi assim, todas as pendências que estavam na unidade foi sanada, né, e está tudo certinho.
Obrigada.
Secretário, agradeço, tá, pela apresentação aqui, né, a sua equipe. Hoje eu falo, Roselene, eu tiro o chapéu pela Secretaria de Saúde que nós temos hoje em Santa Maria. A nossa UAMA está hoje, né, eu vejo que não tem tumulto, não tem aglomeração de pessoas lá, tem vários médicos trabalhando, a pessoa chega lá, quase sempre tem médico ainda disponível, não fica sem atendimento. E você, com a sua equipe hoje, você está de parabéns, Suzilene.
Obrigada,
pelo trabalho.
Obrigada.
Eu sei que muitas vezes os recursos são poucos, mas a nossa saúde ao todo no nosso município está indo muito bem. O nosso hospital evangélico hoje melhorou muito. Eu sei que tem reclamações, podia melhorar mais. Com certeza, com o decorrer do tempo, vai melhorar, porque precisa de espaço também para trabalhar. Agora, se você olhar para trás, o que era o Hospital Concórdia, hoje está muito melhor e a nossa, nossos postos de saúde estão funcionando muito bem, a nossa AMA está muito bem, então vocês estão de parabéns. Eu sei que na área da saúde não é fácil, é uma secretaria, acho que uma das mais difíceis dentro de qualquer prefeitura. Mas se você comparar os outros municípios com Santa Maria, você vai ver como que Santa Maria está avançado em todas as áreas, na área da saúde, em questão de municípios do interior, acho que nós estamos indo muito bem.
A população cresceu muito, né, muito, do município, e assim, com isso cresceu também os problemas, né? São problemas de doença, problemas sociais, que acaba adoecendo as pessoas, né, e vão procurar. A gente tem feito, né, o melhor possível, eu sei que não é, né, com excelência, mas também a gente tem um recurso limitado, né? A saúde ela tem um recurso limitado, vem dinheiro específico, né, para a saúde. Dentro disso, a gente tem trabalhado dessa forma, né, e tem tentado fazer o melhor possível. Às vezes, a gente fica um pouco refém dos próprios profissionais, né, porque para você conversar, às vezes, e chegar no entendimento com alguns profissionais é mais difícil, né?
Outra coisa, o médico pedir conta de um dia para o outro. Agora, para você achar ou me contratar, leva muitas vezes semanas e meses. Isso. E muitas vezes a população não entende, acha que a prefeitura que é culpado, mas para você contratar um médico, para até ele fazer os exames dele, que é preciso fazer, até ele se organizar, vir para cá trabalhar, leva semanas e meses, se achar um médico ainda, né?
Hoje o município, ele, né, esses anos, né, durante esse ano, a gente teve a equipe completa, né, foi graças a Deus. E assim, a gente tem aumentado também o valor do contrato para exames de laboratório, né? A gente está com um contrato anual de 1.300.000, né? E são distribuídos cotas para cada unidade. Então, assim, hoje a fila de espera já diminuiu bem com esse valor, né? Está dando para atender bem, né? E a gente espera que ano que vem, talvez com os recursos, né, com os impostos melhor, com certeza deve aumentar também o valor para exames de laboratório, para poder atender melhor ainda, né, a população.
Tá.
Pois não?
São. Secretário, a questão da minha fala semana passada, a nossa fala se reflete daquilo que eu venho de questionamento da população, né? Em Rio das Pedras, só veio elogios até hoje, né? Uhum. Estão muito, muito, muito sentido que aquele enfermeiro Floriano vai pisar, deixar o cargo lá, porque acho que que fez o concurso público, né, o servidor lá, ele escolheu lá aquela unidade, ele vai precisar trocar. Tanto o enfermeiro como a médica, eles estão muito satisfeitos com eles. Ao contrário de Barra do Rio Claro, eu fiz um questionamento aqui, reclamei. Não é fácil a gente fazer isso, porque é um profissional da saúde, né, que a gente vai precisar um dia também. Mas a gente precisa falar aqui que a população questiona nós. Agora, você vê, a Rio das Pedras, eu não sei se é ali assim também, mas Rio Claro, a médica lá atende 9 pacientes por dia. Aí, quando ela acaba de atender, ela fica lá parada. Quando chega alguém com urgência, ela manda de volta. A contrário de Rio das Pedras, que eu vejo a população falando, não, ali é dificilmente a médica manda embora. Ela atende, ela faz exceção, por que não faz assim também? A gente não quer reclamar dos profissionais, mas nós sabemos, se nós fazemos falha aqui, nós somos questionados. Eles trabalham da mesma forma, eles são pagos pelo dinheiro público e a gente tem direito de reclamar. A população reclama muito também dos dentistas lá, que falta, às vezes, falta material, e a senhora já tinha me apassado também, né, que da questão da energia lá, que quebra muito o aparelho também, né, queima, né?
Isso.
Tomara que esse novo posto de saúde saia lá o mais rápido possível, para resolver esse problema também, né? Porque aquele posto também, ele é um pouquinho limitado já, né?
Isso,
da população que está sendo atendida lá. Mas o questionamento lá que eu fiz, a minha fala, a gente não quer fazer isso. Mas, infelizmente, reflete o trabalho que eles fazem. né?
Sim.
Né? Aí eu sei que a secretaria não é culpada, o Poder Executivo não é culpado, os profissionais sozinhos podiam ajudar um pouquinho mais, né?
Sim,
muito obrigado,
concordo,
secretária.
Concordo com o seu questionamento, vereador, e a gente fez reuniões nas unidades de saúde, né? Foi onde a gente solicitou, né, esse atendimento aos munícipes, né, o acolhimento. Então, assim, isso tudo foi feito reunião para melhorar, né, para melhorar o atendimento à população. Foi questionado, né, vereador, e tudo. Nesse dia específico, ele estava em reunião online, até na própria unidade eles estavam tendo reunião online para se aperfeiçoar para o projeto dermatológico, né, que estava passando as orientações. Aí, logo em seguida que finalizou a reunião, ela começou o atendimento. Né? Agora, quanto ao número de atendimento, assim, a gente tem questionado também, né? E a gente está tentando o máximo de que isso melhore mesmo. Né?
Secretária Rosilene, boa tarde.
Boa noite,
né? Desculpa.
Noite.
Sei que a senhora foi convocada, né? Convidada para falar sobre prestação de contas. Mas já que vocês estão falando de médicos, a senhora poderia me dizer, esses médicos da família, eles são fornecidos pelo Estado, né?
Alguns. A gente tem alguns que são, né, do programa do Ministério da Saúde. Eu até trouxe, por exemplo, do Mais Médicos, temos 5. Da DAPS, também, que é um programa, temos 3. E temos 2 do ICEP.
Tá, esses médicos que são fornecidos aí do Estado...
10 o total.
Eles respondem o que vocês da Secretaria Municipal pedem?
Então, esse diálogo que não é muito bom. Alguns, né, não posso, né, falar de todos aqui, mas alguns acatam, né, o que a gente solicita, e alguns acham que não são subordinados à Secretaria, né, de Saúde do município, porque eles são bolsistas, né, eles se inscrevem para o programa, né, e aí eles são, não é nem a gente que escolhe, eles são, né, direcionados, são sorteados e vêm para o município. Então, assim, a gente faz reuniões, eles participam, né, mas, assim, é diferente de você ter um médico que é contratado pelo município, né?
Eu vejo, né, que isso está acontecendo, eu acho que, como eu e todos os colegas vereadores, se isso estiver acontecendo, vou comunicar à Secretaria, em nome da Câmara, comunicar à Secretaria Estadual de Saúde, dizendo que esse vínculo aí não está legal, porque eu vejo que isso vem acontecendo, eu venho reclamando com a senhora algumas vezes, de pessoas, de profissionais que não comparecem para trabalhar. Então, se é do Estado, ele não tem responsabilidade, por que o vereador, por que a secretária tem que ser cobrada? Então, vamos mandar um ofício para a Secretaria Estadual, dizendo que esses médicos não estão respondendo à ordem municipal, porque a cultura nossa aqui é diferente. O jeito, nós somos diferenciados de outros municípios. Então, se o cara sai, deixa o serviço dele para ir no médico, chega lá o médico, tudo bem, uma eventualidade pode acontecer, é um direito do médico ficar doente. Ele não queria, mas muitas vezes estão ficando doentes demais em pouco tempo. Então, a senhora me desculpa, mas isso está acontecendo, e a gente, como para-choque, a gente está recebendo essas reclamações. Tá? Eu me coloco à disposição, se a senhora, eu tenho certeza que os outros colegas também, se a senhora quiser usar o nosso nome para ser representante da secretaria, conte com a gente.
A gente fornece, né, a frequência, né, sempre estamos em diálogo com os responsáveis pelo programa, né, passando todas as informações, quando, né, atestado médico, frequência, qualquer problemas que tem, a gente tem entrado em contato, né, com o setor responsável por eles. Mas, assim, e a questão do atendimento também, vereador, eles, né, se respaldam muito com as portarias do CRM também, né? Então, a gente fica refém, porque existe realmente uma portaria do CRM que eles podem, né, tipo assim, que são 15 minutos de consulta. Eu sei que tem médicos que nem gastam 15, mas tem aquele que não gasta 15, que gasta uma hora de atendimento, né? Principalmente quando o paciente é de primeira consulta, né? Primeira vez com aquele profissional. Então, realmente, a consulta ela é um pouco demorada, né? E depois, quando ele já sabe todos os dados clínicos do paciente, na segunda, terceira consulta, já é mais tranquilo, que já está mais a par do assunto, né, do paciente.
Muito obrigado.
Só mais de uma parte, Roselene.
Sim.
O que eu estou sendo muito cobrado naquela região alta ali é sobre a falta dos agentes de saúde. Em várias localidades, ali, talvez você podia só dar um esclarecimento aqui também. É, igual a Alto Rio Lameco, Rio Lameco, Rex Sabino, Rio Plantoja. Aquelas regiões, todas lá estão sem agente de saúde. Eu acho que, assim, estão me cobrando isso muito. E isso tem previsão, colocar agente de saúde naquelas comunidades ali? Ou como é que é?
Sim, hoje nós temos 80, né, agentes comunitários que estão atuando e 6 áreas descobertas, né? Essas 6 áreas descobertas, acredito que, eu não tenho todas agora aqui, né, mas eu lembro de Rio Lameco, sim, que estava, né, entre as áreas descobertas. É, nós já estamos com o processo pronto, nós tivemos que dar uma pausa durante o período eleitoral, né, do processo seletivo, ele está em andamento para a gente fazer já um novo processo seletivo. É, tinha até mais áreas descobertas, agora em setembro iniciou 3 novos agentes comunitários, porque nós tínhamos ainda o processo seletivo em vigência, né? Essas 6 áreas que estão descobertas é porque realmente não tem ninguém no processo seletivo hoje. Não, tipo assim, aonde tinha, já chamou, né? E teve comunidades que nem teve inscrito, né? Então, assim que abrir as inscrições, a gente quer divulgar bem mais, até nas igrejas, podemos até passar para vocês, vereadores, também, de divulgar na comunidade, para poder tentar, né, de ter alguns inscritos, até mais de um, porque muitas vezes um entra, não se identifica, ele sai, né?
Isso aí, eu queria muito que você informasse, né, para nós, porque aquelas comunidades têm pessoas interessadas, sim.
Sim. Muito bom. Mas a gente já está com o processo em andamento. Não deve demorar nem 30 dias para sair as inscrições. Né? Estou liberada?
Sim. Talvez. Tá. Né? E sempre que precisar dessa casa, você seja sempre bem-vindo.
Tá, obrigada. E sempre estou à disposição também, precisando.
Obrigado você.
Boa noite.
Oradores inscritos no pequeno expediente, tem um vereador inscrito, Arlindo Adair Luf, perdão. Você se inscreveu no pequeno expediente? Sim. Perdão, Arlindo.
Bom, presidente, o que me traz aqui no pequeno expediente, eu tive vários questionamentos hoje sobre os servidores das escolas da área de limpeza. Estão alegando que estão de salário atrasado já do mês passado. Eu até vou ler o que ela mandou para mim. Trabalho na empresa terceirizada, até agora estamos sem receber o nosso salário. A Germana desligou o telefone, bloqueou o nosso contato e você sabe o que possa estar acontecendo? Eu queria muito, presidente, que não sei se é a falha da empresa, se ela já recebeu da prefeitura, ou se a prefeitura não repassou o valor. Mas queria muito que se resolvesse essa semana, porque quem trabalha na área de limpeza, eles têm os deveres deles, as contas para pagar. Eles precisam receber. A gente até fica com dó daí, sabe? Eles reclamando isso para a gente, e a gente é obrigado por chegar aqui e falar, presidente. Obrigado.
É, muito bem lembrado, colega vereador Adair, segundo informações que eu tive hoje de tardezinho, que a prefeitura repassou esse recurso já e é problema lá da empresa que não está fazendo o pagamento. Mas amanhã eu vou ver isso pessoalmente lá na prefeitura. Eu fiquei sabendo isso através de um outro funcionário que me passou que realmente a prefeitura já tinha pago já a empresa já há vários dias. Então tem que ver, né, a prefeitura, o jurídico, né, se empenhar e cobrar da empresa para que a empresa faça esse pagamento o mais rápido possível. Nós já estamos quase no meio do mês e os funcionários não receberam ainda. É muito chato e cada um precisa do dele. Né? Oradores inscritos no grande expediente, temos 8 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador, Ilimar Fespa.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, presentes nessa casa, internautas e radioouvintes. Domingo, ontem, estive no primeiro pedal mountain bike em Alto Santa Maria, ali no galpão do vereador Clóvis Brown. Um almoço delicioso, um monte de ciclistas lá, todo mundo contando as aventuras que estiveram no passeio. Parabéns aos organizadores, a todos que estavam envolvidos direta e indiretamente. Foi fantástico. Pena que eu precisei me retirar um pouco mais cedo por uma eventualidade que ocorreu. E nesse dia 22, a Profisical vai estar fazendo uma largada de corrida, saindo ali da festa Sofia Anhausberg, vai até o posto Manancial e volta. Vai ter prêmios em dinheiro, troféu, medalhas, tá certo? Então, esporte a gente sempre tem que apoiar, esporte é saúde. Parabéns à Profisical, tá? Interessados, pode procurar ali, na rua de trás do Banco do Brasil, naquela academia ali. Como eu fui procurado na sexta-feira, no sábado de manhã, tinha um zap, eu fui abrir, uma senhora pedindo uma ambulância para levar a mãe para Vitória, no caso, o dia de hoje, segunda-feira, a mãe que quebrou a bacia, e ela teria que estar sendo levada de ambulância. Liguei para a responsável pelo transporte, a Nirda. Obrigado, Nirda, que sempre tem me atendido fora de hora, e muitíssimo obrigado. E ela me respondeu que não teria ambulância, porque já tinha pessoas para fazer hemodiálise, onde que ela botou duas pessoas numa só ambulância para ir lá fazer, que as outras ambulâncias também já estavam todas agendadas, e precisei responder à senhora que ela não teria como levar a mãe dela. E aí ela me explicou que ela foi comunicada na sexta de tarde que teria que ser abrido uma vaga para segunda-feira, 10 horas da manhã. E a coitada não conseguiu descer por falta de ambulância. Como que é de praxe, todos os vereadores vão fazer reivindicações para os deputados. Eu vou agora início de dezembro e vou estar levando uma demanda aí para os deputados pedindo ambulância, tanto para o hospital como também para a Secretaria de Saúde, para ter mais ambulâncias, porque já é difícil de conseguir. A pessoa que quebra uma bacia, está fazendo fisioterapeuta, ela precisa de uma avaliação de um profissional, custa marcar a consulta, aí já tem uma desistência, ela consegue ser encaixada, aí o município não tem ambulância, a gente fica de cara grande. Sexta-feira passada, dia 7/11, tivemos em Caramuru uma reunião sobre segurança pública, onde que a comunidade pediu a presença da Defesa Civil, em nome do secretário Vitor Dimitri. Estiveram lá o tenente Cabral, a delegada Fernanda, o secretário Vitor Dimitri, vereadores Adair, Ana Paula, Rogério, Luciano, o vice-prefeito eleito e o prefeito eleito também chegou um pouco mais tarde. Foi feita a reunião ali na comunidade luterana, né, onde tiveram vários presentes da comunidade, entre eles o pastor, comerciantes, líderes comunitários. E a reunião foi bem aproveitosa, onde que foi se ouvida a comunidade e o tenente Cabral explicou para os presentes ali o que poderia se fazer para se usar 181, já que a demanda de policiais está defasada, tanto a civil como a militar. Então, cada um de nós podemos ser um policial usando o 181. Então, foi explicado que quem tem suspeita de alguma coisa, para ligar para o 181, não precisa se identificar, tá? Eles vão fazer de tudo para fazer com que essa pessoa não venha ser identificada. Muitas vezes a pessoa fala, eu vejo aqui de casa que ali na sexta-feira tem um movimento esquisito, então eles jamais vão colocar isso naquela ocorrência ali. Vão dizer, está acontecendo um movimento estranho, né? No sábado, no domingo, aqui em frente de casa, onde tem muitas motos saindo, vários de menores aí, onde que eles vão apurar esse sentido. Então, na sexta-feira, de madrugada mesmo, eles bateram lá na Vila Nas e pegaram 430 pedras de crack. Pegaram, voltaram, e no sábado, mais à tarde, voltaram para o mesmo lugar e pegaram dinheiro do tráfico, pegaram drogas do tráfico no mesmo lugar. Tá? Então, vamos ajudar a polícia a desvendar lugares onde tem bocas aí, vamos denunciar. Através do 181, é sigilo absoluto. Em 2021, eu fiz nessa casa uma indicação para que se pintassem os quebra-molas, tá? Tanto nas rodovias da DR, daqui para Garrafão, tem vários quebra-molas. Muitas vezes tem lá uma placa indicativa, mas em cima do quebra-mola, dizendo que ali é o quebra-mola. Pelo menos 50 metros antes, deveria-se ter uma placa. Nós que passamos ali naquela rodovia uma, duas vezes por semana, a gente até já sabe onde estão os quebra-molas. Mas e o turista? A gente fala tanto em turismo, o turista que traz o dinheiro para o município. Custa, gente, não sai tão caro fazer uma pintura. Eu fui para Caramuru nessa reunião aí da sexta-feira, eu ali, antes do Armin Krieg, tem um quebra-mola, tá? Quebra-mola precisa estar ali sim, ótimo, mas se tivesse pintado, eu voei ali, graças a Deus que não veio carro do outro lado, senão teria acontecido um acidente ali, tá? Então, tanto a Secretaria de Transporte, como o DR, vamos olhar isso aí, tá? Não custa caro uma tinta luminosa ali, quando o farol bate, você vê que ali tem um quebra-mola, que isso vai evitar acidentes, desgaste de carros, e vai mostrar que nós somos mais educados para com o trânsito.
Permite a parte, colega vereador?
Sim, ô presidente.
Eu ainda não concordo com o tamanho desses quebra-mola. Isso não existe, isso está totalmente fora do padrão. Quem fez aqueles quebra-mola, tanto aqui quanto em Rio Posmoso, isso não existe, você tem um quebra-mola, isso que arrebenta qualquer carro. Agora, imagine você passar em cima de um quebra-mola daquele ali com um caminhão lotado, né? Igual nossos verdureiros, junto verdura aí, o que eles passam em cima desses quebra-mola. Então, eu não concordo, eu peço o próximo prefeito que ele diminui, que faz alguma coisa para diminuir isso aí. Isso é um sofrimento, quem passa todo dia para lá e para cá em cima desses quebra-mola. Aquele quebra-mola que você está falando, qualquer Corolla, você pode passar por cima, ele arrasta o fundo. Qualquer Corolla. Isso é uma vergonha para um município bonito igual Santa Maria. Aí você vai lá em Santa Teresa, olha os quebra-mola que foi feito ali na entrada da cidade. Que coisa chique, você passa 30, 35 por hora, tranquilo, você não sente. Aí uns falam, motoqueiro rampa. Esses caras malucos, isso, eles ramparam quando maior, mais que esse rampa. Então não adianta, mas quebra-mola tem que ser redutor de velocidade, que você reduz para passar, e não para parar e depois engatar a primeira, parar e seguir a sua viagem. Isso é ridículo para mim. Quem fez foi a Secretaria de Obras, que não olhou. E o prefeito pediu na época, eu falei, manda eles refazer aquilo ali, porque foi feito totalmente errado. A pessoa que foi lá, fez os quebra-mola, é uma pessoa leigo nessa área. Obrigado pela parte.
Quebra-mola, mas isso aí não, é quebra-carro. Tá? Coitado do cara, ele trabalha, luta para precisar passar por um estresse desse aí, um desgaste financeiro, e ainda mais, o senhor pediu para refazer. Mas por que refazer? Refazer dá mais trabalho do que fazer direito. Então, quando for fazer uma obra dessa aí, faz a coisa de qualidade. Que empresa é essa que pegou aquilo e fez isso desse jeito? Tá aí, falta de falar aqui não foi. Eu lembro na época que fizeram, muitos aqui reclamaram, mas mudar até então, nada ainda. Eu fui para Vitória e na minha frente tinha um carro de baú. Eu gostaria que a TV Câmara passasse aí no vídeo, onde que as árvores, os galhos, coitado, olha aí, coitado da pessoa que estava dirigida ali, um pouco mais à frente, tá? Um baú, ele sai de lá todo arranhado, tá? Então, pedi para o DR, eu já fiz por ofício, mandando para o DR, para tirar, fazer uma poda desses galhos aí, ó, dentro da estrada. Assim, aquele caminhão ali é pequeno, mas o baú que veio de cima para baixo, num outro sentido aí, ele encosta nesses galhos todos. E, poxa, a gente paga o imposto, a gente faz tudo, não poderia fazer uma limpeza nisso aí? Se bem que nós também temos aqui no interior do município, que cabe à prefeitura, limpar também. Mas essa rede que é do DR, eu estou aqui, ó, além do protocolo que já foi feito para eles, para o DR, gostaria muito também pedir ao municipal também que olhasse e também reivindicasse ao DR para fazer essa limpeza de estrada daqui até Vitória. Tá? Não deu para pegar muito bem, porque o baú que estava passando do outro lado, um pouco mais lá na frente,
estava arranhado, ele amassou, ele vai ter uma despesa para consertar aquilo, tá certo? Então fica aí meu pedido para fazer isso aí. Caros colegas, nós estamos com um problema seríssimo sobre mão de obra. Tá? Não se acha pessoas para trabalhar. Coisa que até poucos anos atrás se tinha. Estava até um índice de desemprego, mas agora não. E para trabalhar, a pessoa, principalmente nos comércios, precisa de assinar a carteira. Os granjeiros aí mesmo, tá? Os pequenos e até os médios comércios, eles precisam da mão de obra. E até recentemente a gente estava precisando de uma pessoa para trabalhar e apareceram um monte. Quando se fala em assinar a carteira, eu não posso assinar minha carteira, que aí eu perco meu auxílio, eu perco no... Até na política, fui contratar pessoas, quando falou que tinha que fazer um contrato, que eu precisava prestar conta daquilo, desistiram vários. Tá? Por quê? Bolsa Família, auxílio gás, tarifa social de energia elétrica, Bolsa Verde, benefícios previdenciários para donas de casas, programas habitacionais, pé de meia, vale alimentação, sem contar os programas estaduais e municipais.
Permite a parte?
Sim.
É, auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, tem ainda ou eles tiraram? Porque tinha mais do governo passado, né? Lembra?
Não sei, tá? É o que eu peguei de hoje lá na internet. Tem um monte, tá? Sim, preciso de ajudar aquelas pessoas? Tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, ninguém não quer trabalhar. Tá, recebi aí um, até, botei até como comédia, mandei para meus colegas, onde que as pessoas, o cara comprou um sítio e ele precisava de gente para trabalhar. Não, meu pai e minha mãe são aposentados e eu também ganho auxílio no seu de quê, eu não vou trabalhar não, ainda mais nesse sol quente. Cara novo, jovem. Tá? Então ele vive da aposentadoria do pai e da mãe, então ajudar sim, mas sustentar para quem não quer trabalhar, isso está errado. Então, coitados dos nossos granjeiros, estão apelando para conseguir pessoas para trabalhar. Então, se tiver alguém, se nós pudermos falar com os nossos deputados ou senadores, pedir que possa assinar a carteira dessas pessoas para elas se sustentarem sozinhas. Continue auxílio, tem problema não, quer sustentar pessoas à toa, vou sustentar, mas que elas possam trabalhar, isso atrasa, é um atraso para o Brasil, para a União. Tá? Então, a pessoa suar ali até sinal de saúde, para não ficar só em casa esperando o auxílio sair. Tá? Sei de pais que recebem esse auxílio e vivem do aviãozinho que o filho é para entregar drogas. Tá? Então, pelo amor de Deus, vamos reolhar isso, porque Brasil, principalmente nosso município, que é um município trabalhador, está sem trabalhadores. Tem um monte de gente à toa vivendo do governo federal aí. Tá? Então, parabéns para quem recebe, tal, mas vamos analisar isso direito, vamos assinar a carteira. Como é que você vai aposentar quando você chegar numa idade? Auxílio não aposenta ninguém, não. Como é que você vai provar que você já trabalhou? Tá? Fica aí minha dica e, por favor, se tiver algum deputado, se chegar no ouvido de algum deputado, eu mesmo vou pegar minha fala aqui e vou mandar para os que eu tenho aqui. Vamos mudar isso aí, por favor, porque o Brasil está parando por causa da mão de obra. E, por final, Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Parabéns, que Deus o abençoe. Sei que vai dar o melhor dele, tá? Principalmente para os Estados Unidos, e tenho certeza que ele vai olhar para o mundo. O lema é praticamente do meu partido, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Que Deus o abençoe. Boa noite.
Próxima vereadora inscrita, Ana Paula de Acevedo. Ela não estava no plenário antes, ela voltou ao plenário, então a vez é dela primeiro, depois é o Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, e a todos presentes nesta Casa de Leis, o meu boa noite a todos vocês. Bom, está chegando, né, o nosso Dia do Empreendedorismo Feminino, dia 19 de novembro. É uma data muito importante, ressalta a importância da mulher neste setor tão importante que é
o comércio, que é o empreender, né, o ato de empreender. E nós, mulheres, eu digo aqui principalmente hoje, dentro do município de Santa Maria de Jetibá, nós estamos atuando em diversos setores da sociedade. E a prefeitura, em parceria com o Sicoob, com o movimento também Mulher Bem Resolvida, e também diversos outros patrocinadores, organizaram um evento para o dia 19, às 4 da tarde, que irá das 4 até às 10 da noite. Será um momento de troca de experiências, um momento de compartilhamento, onde também será possível expor, por exemplo, digamos que a mulher que produz uma geleia, que trabalha com o comércio de geleia, colocar lá, montar o seu estande e falar um pouco sobre o seu negócio e ter esse momento de troca. Quem trabalha, às vezes, quem faz um bordado, que borda um pano de prato, que, independente do segmento, ter esse momento de troca. O local do evento, eu vou pedir aqui também para a TV Câmara exibir o convite, será aqui no nosso galpão, onde acontece a feira. Então, aqui está sendo exibido Feira das Mulheres Empreendedoras de Santa Maria de Jetibá, um evento que reunirá mulheres inspiradoras, empreendedoras, oferecendo a oportunidade de network, aprendizado e troca de experiência. Data, dia 19/11, das 4 da tarde até às 10. Local, Mercado Municipal de Santa Maria de Jetibá. E assim como no convite, eu espero por todas vocês, todas as mulheres de Santa Maria de Jetibá estão convidadas para este maravilhoso evento. E os homens também estão convidados para prestigiar as mulheres e lembrar a sua esposa desse importante dia. Espero vocês lá. Grande abraço.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder, Partido Podemos.
Boa noite, cumprimento a mesa. Presidente Joel, Joelis, Clóvis Brau, em nome de Dona Selene Jass, cumprimento os demais vereadores e vereadora aqui presente. Em nome de Cláudio Smith Kempim, cumprimento todos os demais aqui ainda, nessa Casa de Leis. Parabéns, Kempim, pela sua colocação no curso, a suboficial. Teremos em breve em Santa Maria de Jetibá um oficial da polícia, Cláudio Smith Kempim, a quem eu tenho muita honra de ter trabalhado muitos anos. Então, parabéns, sei da sua luta, sei da sua capacidade. O meu assunto, antes, quero cumprimentar o Núcleo Feminino, Cooperativismo, Sicoob, Coupe Mais, Lúzia e Lúcia, parabéns, tá? Bom trabalho de vocês. A questão dessa empresa, Speed Serve, que foi comentada rapidamente ali pelo Daí no pequeno expediente, e no pequeno expediente a gente não pode entrar na fala do vereador, então eu resolvi falar aqui com mais ampliação sobre uma notificação de greve, lei número 7.783, de 1989, empresa Speed Serve, comércio, prestação de serviço e limpeza, referência CNPJ tal. Como cópia, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá também recebeu, o Sindicato dos Trabalhadores de Empresa de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo, Sindlimp/ES, entidade sindical, com sede na rua Carlos Alves, número 111, Gurijica, Vitória, Espírito Santo, escrito no CNPJ tal, vem pela presente a presença de Vossa Senhoria, por sua representatividade, que ao final assina com base no fundamento dos artigos tal, 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 para adiantar, em face de condição de haver resultado frustrada as tentativas de conciliação realizada entre o sindicato e a empresa em virtude, primeiro, atraso no pagamento do ticket alimentação vencido no quinto dia útil de janeiro, novembro de 2024, segundo, atraso do pagamento de salário vencido do quinto dia útil de novembro de 2024. Decido que será deflagrada greve pela categoria profissional representada por este sindicato por tempo indeterminado de duração, abrangendo os trabalhadores contratados pela empresa e que prestam serviços para a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assim sendo, a paralisação do trabalho terá início 24 horas após essa notificação. Vitória, 11 de novembro de 2024. Então, amanhã, se concretizar a notificação de greve, não teremos funcionários de limpeza pela SpeedServe, que é essa empresa que está sendo aí terceirizada pela Prefeitura. Resumindo, segundo o vereador presidente Joel Ponte, a Prefeitura já fez o repasse para essa empresa. Mas não é a primeira vez que isso acontece com essa empresa. Inclusive, já sendo feito o repasse da Prefeitura. Então, eu pergunto, por que que a Prefeitura ainda não tomou as providências notificando essa empresa ou cancelando esse contrato e que abra-se licitação para outra empresa? Porque o que não está funcionando, não dá para continuar andando. Como que essas pessoas que trabalham aí o mês inteiro, dona Selene Jastro, necessitam desse dinheiro para pagar suas contas e tem 11, 12, 15 dias de atraso? E não é a primeira vez. Não é um fato isolado. Então é muita irresponsabilidade. Não sei de quem pertence essa empresa, quem é o dono, se tem alguém de Santa Maria aqui responsável por essa empresa. Entendeu? Essa empresa foi contratada de forma, ao meu ver, muito precipitada pela prefeitura na época. Melhor se tivesse feito o processo seletivo. Então fica aqui a minha indignação e peço providências. Porque será que nós vamos continuar? Eu não, os senhores que se elegeram, que eu não concorri ao legislativo, falando nisso constantemente, sem ter uma resposta plausível do executivo ou da própria empresa, que está sendo convidada agora por mim para vir aqui prestar esclarecimento, caso queiram, por quê? O que está acontecendo? É a prefeitura? São vocês? E o povo que está lá na ponta, lá, na limpeza, pagando o pato. Muito obrigado, boa noite.
Rogério, sobre a terceirização, eu entendo que tinha que submeter também uma pesquisa de satisfação, pois, para mim, a contratação dessa empresa terceirizada gerou muito mais insatisfação do que satisfação dentro do município. Isso está gerando problema, por exemplo, vou dar um exemplo na escola. Na escola, antes de ser terceirizada, quando às vezes havia a necessidade de um funcionário se ausentar, como, por exemplo, uma merendeira que precisava ter uma ida ao médico, os outros funcionários, eles... Um ajudava o outro, um cobria o outro quando precisava. Agora, como é uma empresa terceirizada, fala-se, não pode de nenhuma forma cobrir ou ajudar, pois senão vai desviar a função. E isso, no meio escolar, isso gera um problema gigantesco, pois dentro da escola, eu não acho que cabe falar, às vezes eu sou a diretora, eu sou a auxiliar, eu sou o professor, eu sou a merendeira. Dentro da escola, nós estamos unidos em torno da criança, para dar à criança uma boa qualidade, para dar proteção, uma boa educação. Então, essa relação da terceirização, além de ter o atraso no pagamento, além de gerar insatisfação, às vezes com um salário baixo, porque o dinheiro vai para a empresa, mas para o bolso do trabalhador, que deveria chegar... não chega da forma como deveria chegar. Então, eu entendo que o próximo gestor tem que avaliar seriamente manter ou não uma terceirização, pois eu entendo que é muito melhor o dinheiro no bolso do trabalhador e uma equipe unida na escola, seja onde for, do que o que está acontecendo dentro de Santa Maria, que é uma vergonha.
Concordo na íntegra. Obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Manso. Partido PP.
Cumprimento, Joel Bono, colegas vereadores, vereadoras. A minha amiga, Sheila Campin, presidente hoje da Obra Acordai. Obrigado pelo belíssimo trabalho. Cumprimentar também meus amigos, como mais eu conheço, Sargento Campin. Obrigado pela presença.
Sou presidente aqui, meu assunto é rápido. Eu gostaria que as pessoas que fazem a coleta de lixo, que consigam se planejar melhor. Rapaz, que nos interior do nosso município, aqueles baús andam lotados direto, não tem aquele que está tudo caído no chão, aquele que fica tudo espalhado. Eu gostaria, pelo menos, se a coleta é feita 15 em 15 dias, que faça em 15 em 15 dias. E não deixar 30 dias ou passar mais dias é uma vergonha. Que é na minha região lá, onde que eu ando, onde que eu passo todo dia, você tem que ver como é que os lixeiros estão lotados. Então, a maioria das vezes, a gente sempre tem que alertar, né? O pessoal, quem está no trabalho do lixo, tem que passar aqui, porque os tambores estão cheios e não está cabendo mais. Então, eu gostaria muito, né, as pessoas que trabalham nesse setor, que consigam se planejar melhor, que pelo menos, né, recolhe o lixo, pelo menos se for passar no interior 15 em 15 dias, colhe em 15 em 15 dias. Porque antes, quando não tinha a taxa de lixo, o lixo ia. Agora a taxa de lixo vai e o lixo fica. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown, partido PSB.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa e também demais vereadores e vereadoras, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, acho que já está fora, né? E os internautas. O que me traz aqui hoje à noite, quero falar mais uma vez sobre aquele asfalto até no Alto Santa Maria, que ainda não foram lá e fazer a limpeza. Eu não sei por que eu tenho que vir tantas vezes aqui na tribuna e cobrar aquela limpeza lá. Hoje eu vou mandar o recado para o prefeito, já que o secretário ainda não mandou a equipe lá limpar. Eu quero pedir o prefeito, que eu já conversei com ele, ele sabe muito bem como é que está. Isso é um dinheiro público que está investido ali. E as chuvas estão aí, graças a Deus. E tem que ser o mais rápido possível fazer aquela limpeza. Ó, o asfalto foi feito lá e nunca foi feita a limpeza. Uma vez que eu me lembro, aquelas canaletas tudo fechado, mato tomando conta, buraco, tem que fazer com urgência. Se não fizer essa semana, segunda-feira eu vou soltar um vídeo aí para mostrar para o pessoal assistir como é que está aquele asfalto ali em Alto Santa Maria. E também, o que me traz aqui, eu fiz um ofício hoje sobre aquele pedal que teve lá no meu espaço ontem, do grupo lá do Pomeranas do Pedal, ofício número 10/2024, Santa Maria de Itibá, 11 de novembro de 2024, assunto do pedal, né? Eu quero, após cumprimentá-los, respeitosamente, sirvo-me do presente para vir à presença de Vossas Senhorias solicitar a disponibilidade de participar da sessão ordinária que acontecerá no dia 18 de novembro de 2024, no plenário aqui na Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, com o intuito de fazer o uso da palavra para trazerem maiores informações sobre o pedal ocorrido no dia 10 de novembro, ontem, né? Para trazer algumas informações aqui sobre como aconteceu, e graças a Deus deu mais de 400 inscritos e mais de 400 pedaleiros, e todo mundo elogiou, e estão com outra nova data já para ano que vem, e eu espero que, como tantos elogios que teve lá, eu acho que ano que vem vai passar de 1000 pedal. E o grupo está lá muito animado, é um grupo jovem, eles vão se apresentar aqui, e muita gente assim, que aproveitou bem o dia lá ontem, e eles vão vir aqui. Eu quero assim, convidar eles para vir aqui para esclarecer aqui e trazer umas informações. Muito obrigado, uma boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
partido PP.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponte. Em nome da colega vereadora Ana Paula, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Presidente do DC, seu José Carlos, presente ainda aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença. A Sheila e o Lucas também tomando um chá de cadeira aqui. Isso aí é muito bom estar aqui e acompanhar como é que funciona os trabalhos do Legislativo Municipal. Sargento Kempin, se é que eu ainda posso chamar assim, porque, segundo o Rogério Xereira, subiu a patente. E aí, muito obrigado pela presença do senhor e sua esposa. Com muita alegria, eu gostaria de cumprimentar minha filha, Júlia, ali no plenário da Câmara, aguardando um pouquinho. Segundo ela, tem uma conversa séria comigo, e isso vai demandar uns tempinhos ainda. Então, aguardar ali, que daqui a pouco a gente vai conversar, minha filha, te amo. No último final de semana, tivemos em Santa Maria de Itibá, as semifinais dos campeonatos veterano e primeira divisão. Na categoria veterano, em Caldeirão, o CEP venceu o Bons Amigos por 4-1, e em Recreio, o Fogo Eterno venceu o União por 3-2. Fazem a final CEP e Fogo Eterno no dia 23. Na categoria primeira divisão, em Recreio, Azulão 1, Rua Nova 1, no tempo normal. Nos pênaltis venceu o time do Azulão pelo placar de 9-8. Em Caramuru, União 2, Bons Amigos 2, no tempo normal. Nos pênaltis venceu a equipe dos Bons Amigos pelo placar de 3-1. A final acontecerá no dia 24, em Recreio. A nível de informação, a gente precisa cada vez mais buscar e apoiar o esporte municipal. Em todas as categorias que a gente puder alcançar, incentivar e buscar ainda mais ajudas e parcerias para o nosso esporte no município de Santa Maria de Itibá. Apenas uma palavrinha rápida. Eu estou recebendo de vários moradores ali do Corvo do Ouro. Você vai para a Secretaria de Interior, por gentileza. Ali depois do Eliseu Bege, se eu não me engano, está muito ruim a estrada. E eu já pedi aqui, gentilmente, por favor, a Secretaria de Interior atender aquela comunidade lá o quanto antes. Minha fala é bem rapidinha. Muito obrigado, boa noite a todos.
Também faço uso da tribuna do Grande Expediente. Passo ao primeiro vice-presidente a assumir a mesa. Cumprimento aqui o nosso mesmo diretor, o Clóvis, vice-presidente, o Joelho Ávila, das demais vereadores. Em nome do meu amigo Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores. Em nome do nosso subtenente agora, Kempin, não é isso? É isso? Rogério me informou, hein? Senão eu não sabia também. Isso. Né, parabéns, né, pela sua dedicação na polícia, que Deus te abençoe e continue esse belo trabalho que é um trabalho árduo, mas é um trabalho bonito, e eu tenho certeza que você e sua família têm grande orgulho daquilo que vocês representam no nosso município e no nosso estado. Quero aqui pegar um gancho da fala do nosso colega vereador Ilimar, quando ele fala que a droga que foi apreendida na Vila Nas, né, o nosso tenente Kempin sabe muito bem, essa vila é preocupante, mas foi apreendido droga num dia, no outro dia tinha de novo no mesmo lugar. Isso são nossos jovens, infelizmente. Eu fiz um levantamento hoje, em 2023, nós tivemos 978 homicídios no estado do Espírito Santo. Desses 998, eu quase posso falar que 970 foram jovens que foram assassinados por causa de droga. Eu não sei, Rogério Gireiro, se esses jovens, não existe um jornal, não acompanham as redes sociais, que vivem só nesse mundo de droga mesmo, porque se você vê, todas as noites, todos os madrugados, são jovens de 14, 15, 18, 20 anos, até 30 anos assassinados em Vitória. Sempre 3, 4, na Serra, Grande Vitória, Vila Velha, mas no final da reportagem ele tinha envolvimento com droga. todos, são praticamente todos. É, assassinatos, mesmo que acontecem, alguns, né, que aconteceu um fato aqui em Santa Maria, lamentavelmente, sábado, né, uma tristeza que aconteceu, né, são fatos que não têm envolvimento com droga, e vi também, eu não lembro, outro município que também houve um feminicídio, que não houve, assim, talvez, relação com droga, mas os outros assassinatos, na Grande Vitória, é droga. O tal da droga mata os nossos jovens, e os jovens são tão inteligentes, Campim, inteligentíssimo, com 4, 5 anos, já mexe no celular, sabe fazer mais do que nós, que tem 50 anos, nesse celular, você pode perguntar a uma criança, com 4 anos, ele te ensina. Né, Sheila, fiquei admirada do seu trabalho lá, conheci você de vista e perguntei pelo seu nome lá na festa em Rio das Pedras. Né? Naquele dia eu vi o seu trabalho, parabéns, continua assim, eu sou apaixonado pela nossa igreja luterana, sou luterano e também pela música, né, pelos nossos trombonistas, inclusive eu fiz um projeto de lei aqui, sempre no último dia de maio a gente comemora o dia dos trombonistas. Mas o caminho, Campim, é os pais levar as crianças para a igreja. Quando nasce, leva seus filhos para a igreja, ensina a palavra de Deus. Você sempre pode olhar uma criança que tem os pais que acompanham diariamente as igrejas, não se envolve tão fácil nas drogas. É o caminho, é o único caminho, e depois trabalhar isso em casa e nas escolas. Tem que trabalhar mais na escola, tem que voltar aquele programa que nós tínhamos, acho que hoje não tem isso mais, né? Isso. Esse programa tinha que voltar de novo, porque isso ajuda muito os jovens na escola a saber o perigo que é você mexer com droga, você experimentar isso. Então, esse ano, até em outubro, nós tivemos 708 homicídios no estado do Espírito Santo. E desses 708, 99% é envolvimento com droga. Também uma fala do nosso amigo Elimar sobre esses auxílios que o governo paga. Realmente, Elimar, tem gente que vive disso, mas são poucos. O nosso desemprego caiu muito no Brasil. Tem que falar a verdade. Olha o que o estado do Espírito Santo cresceu. Eu fui em Manhuaçu, sábado. Eu fui no maior supermercado que tem naquela cidade. É enorme, você até se perde ali dentro. Mas o tempo todo eles anunciando que precisava de funcionários. Eu conversei com um gerente lá, né, a gente começou a bater um papo lá, ele falou assim, você não consegue, Munhaçu, ele falou assim, é um município que tinha muito desemprego, hoje não tem, porque vieram muitas fábricas, muitas indústrias para lá, então ele falou, nós estamos querendo até pegar de outros estados, trazer para Munhaçu para trabalhar. E assim também em Santa Maria, outro dia eu conversei com um empresário, ele falou, se não tiver outro jeito, eles vão ter que pegar de outros estados. Mas você vê no Brasil todo, realmente, o desemprego caiu muito. E esse povo que tem alguns que tem que viver do auxílio, são pessoas que realmente não têm necessidade. Mas a pessoa que sonha em ser alguma coisa num dia, ele pega um emprego de R$4.000. Naquele supermercado, o salário lá é R$3.800 a R$4.000 e poucos daquele supermercado. Com ticket. Então, a pessoa não vai deixar de ganhar R$600, onde ele pode ganhar R$4.000. Se ele sonha em ser alguma coisa na vida, ele não vai escolher de viver só daquilo ali para o resto da vida.
Só me permite uma parte?
Sim.
O vereador Joel, uma fábrica aqui de Santa Maria, de paletes e tal, está indo de madrugada buscar presidiários para trabalhar e de noite leva de volta. Está o semiaberto. Então, o que que acontece? Tem gente que se contenta, eu consigo passar hoje, está ótimo. Aí chega no final do mês, que o nosso dinheiro está desvalorizado. Chega no final do mês, não deu, ele vai dar um jeito de matar a fome da família dele. Rouba, se envolve com tráfico, é dinheiro fácil. Tá? Então, esse monte de bolsa, esse monte de dinheiro fácil aí que o governo sustenta... Tá?
Mas esse governo que está agora não aumentou nenhum programa, não fez novos auxílios, não. O que estavam, sempre tiveram, e ele fez uma revisão e tirou de muita gente, que eu sei até que em Santa Maria teve gente que perdeu
o que...
auxílio. Isso tem que fazer mesmo, tem que fazer uma revisão e tirar daquele que não precisa. Mas que o desemprego caiu, você pode ter certeza que aqui em Santa Maria não tem desemprego. Me fala uma pessoa que está desempregada. Agora, me fala o nome que não tem. Eu não conheço ninguém que está desempregado em Santa Maria.
Vereador, eu não estou falando de desemprego, é falta de mão de obra, não tem gente para trabalhar, isso que estou falando. Por quê? Porque tem gente acomodada ganhando pelo pouco que o governo dá para eles.
Elimar, Temos que dar graça a Deus que todo mundo tem emprego. Quem quer trabalhar tem emprego hoje em Santa Maria. Não tem gente à toa. Todo mundo está trabalhando. Eu não vejo gente à toa. Tem uma minoria mesmo que você vê que talvez não quer trabalhar, mas você não vê ninguém desempregado em Santa Maria. Então, eu fico assim, admirada que o nosso país está crescendo e que tomara que continue crescendo, que todos daqui 2, 3 anos cheguem num patamar que não tiver ninguém mais desempregado no Brasil. É isso que eu sonho, em ver todas as pessoas empregadas, porque todo mundo tem uma mesa em casa e com filhos e precisa sustentar a família. É isso que nós temos que torcer. Meu muito obrigado.
Oradores inscritos na explicação pessoal não tem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 18 de novembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.